preço que você quer pagar para a tua felicidade, ela vai te trazer paz? Ela vai te trazer satisfação? Eu já fui feliz na riqueza, né? Mas eu também fui contente na pobreza. Então, eu falo, Rui, que hoje que a riqueza do futuro é uma inteligência emocional.
Com toda certeza.
Né? E, cara, mas o que eu tô levando de princípio para essa geração que se espelha na gente, né? E querendo ou não, no passado eu era um influenciado. Hoje eu sou a influência da minha igreja. O que, que eu tenho que fazer diariamente para me tornar uma pessoa? Aí me ligou a identidade. O que eu faço é valorizar a minha identidade.
Daniel Souza é cristão, especialista em finanças, empreendedor e atleta. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, Daniel lidera negócios voltados à tecnologia, automação e gestão financeira. Apaixonado por saúde, performance, finanças e desenvolvimento humano. Daniel, muito bem-vindo, obrigado. Esse episódio é para a gente falar sobre mudança, né? E os impactos disso em toda uma vida. Então, vamos lá, porque a mudança veio e ela acabou reverberando em diferentes partes da sua vida, né? Vamos falar sobre, de repente, carreira profissional, porque talvez seja uma das coisas mais complexas, né, para ter uma mudança, mas você construiu uma carreira de 25 anos na área da tecnologia, você passou 15 anos dentro de uma empresa e depois foi empreender, o que não é fácil, né? E você é cristão, casado, pai, atleta, e aí nós vamos falar sobre isso aí também.
Boa.
Por onde essa mudança começou? Qual foi essa semente que começou a provocar um desejo de que as coisas mudassem na tua vida?
Maravilha. Bom, primeiramente aí, te agradeço aí por estar aqui no seu programa. Eu temi de não conseguir estar, porque eu peguei uma gripe. E eu falei, ai, senhor, eu tô de molho, eu preciso estar lá. Eu preciso conseguir chegar. Eu falei, antes fanho. De vez em quando dá uma tossidinha aqui, mas eu vou chegar, graças a Deus. Ó, tem, ó, remedinho fenomenal, xaropinho, tá? Ó, limão, alho e mel. Fantástico, foi o que me salvou.
Te aí. Salvou.
Dica aqui, ó, do programa de saúde.
Boa.
Especial pra
estamos
tá
apresentando Vida e Saúde aqui.
Sensacional. Bom, e agradecer também pelo privilégio, né, de estar fazendo parte de um meio tão sensacional que é o Novo Tempo, né, e poder dar esse testemunho aqui, porque isso parte de duas orações que só os corajosos têm condição de fazer, tá? Então, ó, anota aí, ó, duas orações perigosíssimas, mas com um efeito transformador. A primeira delas é, Senhor, minha vida está nas suas mãos, seja feita de acordo à tua vontade. Então, essa era uma oração que a revelação de Deus, ela já está escrita. Então, quando eu via a Bíblia, né, e via a expressa vontade de Deus, estava claro para mim o que eu precisava fazer, né? E aí eu aprendi uma outra oração, que é o que mudou, que foi a chave da virada, de acordo com a tua pergunta. Senhor, que a minha vida seja um testemunho e um palco dos milagres que o Senhor pode operar na minha vida. Porque é muito bonito a gente ver a realidade de fora, né? Funciona muito bem fora dos bastidores da nossa vida. E eu fiz essa oração para Deus para que Ele revelasse de alguma forma como que Ele poderia mudar a minha vida e o eixo. Porque todos nós nascemos para construir alguma coisa, né? E eu lembro que foi comecinho de 2022... Eu peguei alguma coisa, já tinha passado, né, aquela fase mais ápice da Covid, e Deus falou no meu coração, né, que aquilo que eu tinha, eu peguei um vírus, né, ia no médico, ninguém tinha nada para falar, né, falando, toma aqui antibiótico, fica lá 15 dias de repouso e alguma coisa acontece. Aí eu li, assim, um documentário, assim, né? Ó, os gordinhos estão morrendo primeiro. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Estamos numa fase, né, de pandemia, muita coisa acontecendo. E a minha saúde não estava regular, né? Então, eu já estava, né? Eu já tinha vindo, né? Já era casado, né? Tinha filho. E aí eu fiquei pensando no meu legado, né? O que eu estou construindo onde está o meu foco e qual que é a minha perspectiva de sucesso. E foi exatamente nesse ponto que Deus falou comigo, né? E ele decidiu fazer uma grande reforma, né? Não só na minha saúde física. E eu costumo dizer que nós temos, né, cinco grandes pilares da saúde, né? Então, a gente tem a mais importante aqui, que é a saúde espiritual. A gente tem a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física e a saúde financeira.
Uhum.
Então, eram cinco pilares que eu tinha que dar uma atenção especial, né? E eu sempre dirigia toda a minha atenção para a vida espiritual. Só que, né, como um bom desbravador, né, observar a devoção matinal como parte, né, que me corresponde, cuidar de meu corpo, e aquilo me chamou muito a atenção. Falei, poxa, eu tô pilotando um avião onde tem centenas de comandos e eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Eu não sei se eu estou direcionando esse avião para cima, para baixo, se eu estou numa velocidade correta ou se eu estou numa altitude, né? Então, para quem aí já andou de avião, sabe que o avião em solo, ele tem a pressão do ar, né, que a gente tem. Então, conforme você vai um pouco mais alto, você vai respirar a pressão, porque o avião está pressurizado. Mas se você abre a porta, você não tem condição de respirar.
Mas quando você fala que você estava pilotando esse avião, você está falando do teu corpo e aí ligado à saúde, ou você está falando de todos esses pilares juntos?
Todos os pilares.
Uhum.
Porque a atenção que a gente dá, né, quando a gente fala sobre saúde, né? Poxa, então eu vou... É não ter fome, saúde? O que é ter saúde? É tomar um copo de água por dia? O que é ter saúde?
Uhum.
Né? Então, existem pilares que são tão importantes quanto a gente tomar água. Então, assim, tem coisas que são risco para a nossa vida. Por exemplo, tomar água só quando você tem sede é um risco, porque o corpo já está desidratado.
Sim.
Né? Geralmente a gente come porque tem fome, né? Mas o corpo precisa de abastecimento, sem isso ele vai ter problemas. Então, quando a gente fala sobre a nossa essência, né, de vida, né, a nossa identidade principalmente, realmente fazer um mapa da nossa vida para saber se eu estou na direção certa, se eu estou na altitude certa, né, e se eu estou na velocidade certa também, né? E aí uma das coisas assim que foi fantástica, Wagner, foi pegar minha vida e desenhar ela. É fantástica. Você só precisa de um papel e uma caneta. Só isso. Peguei um papel e uma caneta e desenhei a minha vida. Eu decidi colocar foco naquilo que eu estava fazendo, né? Uhum. Peguei os meus comportamentos e comecei a fazer análise um por um. Falei, bom, eu tenho um emprego, né? A minha vida profissional é essa aqui. Meu nível de relacionamento é esse. E comecei a desenhar aonde estava a família, onde estavam os negócios, onde estava a saúde, e comecei a posicionar um por um, relacionamentos, a igreja, né? E quando eu fiz esse mapa, eu percebi que eu estava completamente doente. Eu estava doente emocionalmente falando, eu estava doente fisicamente falando, né? E existem aquelas doenças silenciosas, né? Que você tá bem, né? Eu até vi aqui um convidado, né, que foram falar sobre tá tudo bem, da mentira, né? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, é um resumo, né?
Sim.
Até você falar, é um resumo, porque senão se eu entrar nesse assunto, uh-huh, tá tudo mal, né? O tempo todo tá tudo mal. Então a gente resume muito a nossa vida. Mas tem o lado silencioso que só a gente sabe quando a gente está em casa.
Uhum.
E quem que vai saber muito disso? É os seus filhos, é o relacionamento com o seu cônjuge, né? E geralmente a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar, né? Então, quando eu fiz esse mapa, eu entendi que tinham coisas ali que não estavam correspondendo bem, né? Então, você fala assim, poxa, eu estou fora do peso. Não necessariamente é um indicador que tá tudo ruim. Tem coisas, às vezes, mais graves. E aí, vai uma coisa impressionante, né? A instituição cristã, né, principalmente da igreja, ela fala muito sobre os 8 remédios naturais de Deus.
Uhum.
Para mim, serviu como remédio, porque eu estava mal. Mas hoje eu chamo de presente, porque a gente conseguiu converter eles, uhum, em presentes, porque são fórmulas que Deus nos dá justamente para corrigir áreas preventivas da vida.
Isso, é melhor, prevenção.
Melhor prevenir do que corrigir. Minha mãe tem uma frase poderosíssima: é melhor você cuidar da saúde do que você cuidar da doença. Os
Boa.
Dois são difíceis.
Sim.
Os dois são difíceis.
Uhum.
Né? A doença, eu brinco com a minha filha, né? A gente vai tomar café da manhã, e aí por não comer carne, às vezes você suplementa, né? A B12, né? Tem algumas vitaminas. E aí às vezes eu tô com o suplemento, né? Aí eu falo aqui, ó, Vitória, papai tá... É opcional. Se eu esquecer um dia, dois, três, para mim não faz diferença nenhuma, né? Mas se fosse doença e eu esquecesse de tomar num período de 4 horas, papai podia ficar mal. Então é melhor prevenir do que corrigir, né? Então, os 8 remédios de Deus, eles foram a via de salvação para mim com o poder da graça de Deus, para que eu pudesse enxergar as rotas que não estavam funcionando. E foi incrível. Eu falei, poxa, beleza, por onde que eu vou começar, né? Pegando aí o touch da sua pergunta. Por onde que eu vou começar? Eu falei, eu vou começar pelo mais fácil. Eu vou começar pela respiração, que eu posso fazer em qualquer lugar, né? E aí aprendi uma técnica sensacional. Chama 4-7-8. Você respira em 4 segundos, segura em 7 e vai soltando em 8, né? E isso aí é um comando que a gente dá para o nosso cérebro para que ele possa relaxar. Para ele falar, olha, tá tudo bem, né? Você não está em perigo, né? Por mais que você esteja numa situação, né, meio preocupante. E aí começou um atrás do outro. Falei, beleza. E a água? Tomava um pouquinho de água, a água dava ânsia, né? Aí eu falei, poxa, mas e aí, como é que é isso aqui? E aí eu comecei a descobrir que o segredo não estava na meta. Eu falei, poxa, se eu colocar a meta que eu vou emagrecer 20 quilos, o que vai acontecer comigo quando chegar nos 20 quilos? Né? É igual a história do cachorro que corre atrás do carro. O que vai acontecer quando o carro parar? Né? E hoje existem métodos muito rápidos para você conseguir chegar, né? Tá cheio
Vivemos a época da caneta.
É, né? Então você consegue atingir um resultado muito rápido. O problema é quando você tem que vivenciar o processo. Foi uma lição maravilhosa na minha vida, que foi o quê? Aprender a viver no processo. Então eu risquei a meta do meu mapa e falei, o que eu tenho que fazer diariamente para me tornar uma pessoa? Aí me ligou a identidade. Eu falei, então tá bom. Quando é que a identidade ela é assumida? Quando você toma a decisão. Então o que eu fiz? Eu vou ser uma pessoa magra. E naquele dia eu olhava no espelho, né? E aí eu via um gordinho, careca. Você não me conheceu, depois eu vou ter uma foto aí, ó. Vocês vão ver. Eu olhava para o espelho e eu comecei... Aí eu aprendi, né? Eu vim da área técnica, né? Eu vim da área de programação.
Uhum.
Então, programação é você dar comando para o computador. Então,
sim,
você escreve lá algumas linhas de código e aí o computador interpreta aquela linha de código e faz uma ação, né? E aí eu falei, poxa, então eu vou usar a minha linguagem. Eu vou hackear meu próprio sistema. Eu vou ver como é que eu funciono e vou começar a dar comando. E aí eu comecei a buscar conhecimento de neurociência. E comecei a identificar como que a pessoa muda, né? E a pessoa, ela muda pelo estado de decisão, primeiramente, e depois com pequenas ações. Mas tem que ser pequenas, elas não podem ser grandes, porque senão desanima.
E não dá para ser tudo ao mesmo tempo também, né?
Não dá para fazer, senão o corpo ele precisa de pequenos estímulos, a recompensa, né? Então, eu não vou começar tomando 3,5 litros por dia de água. E primeiro eu vou começar com o que eu consigo engolir. Depois você vai aumentando a dose, aumentando, daqui a pouco o seu próprio corpo se acostumou com o padrão de água. Né? Então, eu falei assim, poxa, se eu quero ser uma pessoa magra, primeiro eu vou me relacionar com pessoas magras. Eu vou perguntar para a pessoa magra e observá-la como que ela come, qual a frequência que ela come, quais são os estímulos que ela tem para comer. Né? E eu, por ser um bom mineiro, o mineiro é assim, Wagner, eu almocei. Se você chegou na minha casa, almoça de novo. Tem que almoçar com a visita, né? E eu acostumei com isso, né? A gente sempre ser gracioso com todo mundo. E aí tem a dificuldade de falar não. E eu vi que o magro, ele não tem problema de falar não. Quando ele tá comendo assim, tem uma pizza, né? Ele não vai comer lá os 8 pedaços de pizza. Ele vai comer 1, 2 pedaços. E eu olhei aquilo e falei, gente, você vai passar fome o dia inteiro. Ele falou, não, não passo fome o dia todo. Aí foi quando eu tive a segunda elapse, né? Existem comidas que alimentam o corpo, existem comidas que alimentam a mente. Eu falei, como assim? Sabe aquela frase assim, quando você tá em casa, meio entediado? Aí você fala assim... tô com vontade de comer uma coisa, que eu não sei o que que é.
Sim.
Né? Aí você fala, poxa, mas eu almocei, né? Eu acabei de almoçar, faz, sei lá, uma hora e meia que eu almocei. Que vontade é essa? Aí fui estudar que vontade é essa e quais eram os gatilhos que me motivavam a comer um doce, alguma coisa. E aí foi tão engraçado que nesse mapa que eu fiz, eu comecei a anotar os gatilhos que me conectavam a comer errado, de forma errada. Então eu comi um doce, um chocolate. Pra você ter noção, Wagner, meu caso era tão sério que eu comia praticamente uma barra de chocolate por dia. Então, sabe, ela tem os quadradinhos, né? Quebrava os quadradinhos, comia igual pipoca, né? Ia comendo, daqui a pouco colocava a mão e falava, nossa, quem come meu chocolate, né? Via que eu tava sozinho em casa, né? Home office, aquela coisa. E aí eu falei, poxa vida, eu tô entrando num estágio de descontrole emocional, não era nem mais físico.
Quando você disse que descobriu que tem coisas que alimentam a mente, você não tá falando de alimento.
estímulos para recompensar um desequilíbrio.
Uhum.
Então, eu tinha, por exemplo, uma reunião difícil, uma conversa difícil. Né? Naquela época, eu estava dentro desse período, né, dos seus 15 anos aí do estágio profissional, onde eu tinha um grupo de liderança muito grande. Então, embaixo de mim tinham 22 pessoas, tinham 6 empresas, né, terceirizadas, que eu precisava dar comandos ali para... Né? Eu trabalhei muito na área de telecomunicação, né, na área de celular. Então, assim, o nível de responsabilidade era gigantesca, principalmente na época da pandemia, a gente tinha os polos de concentração, né? Então, você tinha lá rodovias, o metrô, estádios. Então, a rede ela era configurada para distribuído. Quando entrou a pandemia, as pessoas foram para casa e elas tinham que produzir à altura. Então, o nosso nível de estresse ele aumentou num nível assim tão grande que a rede tinha que ter sido configurada para casas, né, de uma semana para outra.
Sim.
Né? Então, assim, essas conversas difíceis, que é o nosso dia a dia, que é o comum da gente lidar com o filho, com uma esposa, né, o cônjuge, né, faziam com que eu tinha picos emocionais, e esses picos emocionais tinham que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio precisava de uma dopamina muito rápida. Então, quais são os níveis hoje? Qual o nível de dopamina que é o mais rápido que a nossa mente tem? Né? E cada um tem um, né? Pelo menos ali na neurociência, né? Você tem ali uma rede neural, e a rede neural ela se conecta com o mais rápido e o mais barato que ela consegue naquele momento. Né? E o chocolate, para mim, era esse gatilho. Né? Então, você tinha ali um alto pico de doce, às vezes uma concentração de gordura, a mistura da gordura com açúcar, e aí virava uma bomba. Né? Então, assim, ele até me dava uma recompensa. Mas quando chegava no final do dia, aí vinha a contraindicação, né?
Uhum.
Que era um estágio de solidão, que era um estágio de mais ansiedade, né? A sensação de que você não é suficiente, né? E aí vira uma bola de neve. Porque aí você busca uma nova ansiedade com a nova rede neural fala, cara, preciso agora de uma coisa crocante. Então, vamos misturar aqui uma pipoca gordurosa com um chocolate, ou vamos misturar um sorvete, e aí aquilo ia... Né? Então, como que uma pessoa dessa pode ter sucesso na vida se ela não colocar o foco dela no lugar certo? Porque ela vai mirar o que a gente gosta de transmitir para o outro, né? E não necessariamente seja esse, mas, por exemplo, o dinheiro, né? Os tangíveis, né? Um carro ou aquela vida da viagem, enfim, você começa a transmitir isso como se aquilo fosse uma realidade, né? E esse exercício no papel, para mim, foi fundamental, de olhar os pilares que existiam na minha vida e aqueles que eu queria mudar. Então, o agente da mudança, ele foi observar, trazer com foco a minha realidade e fazer aquela oração que eu fiz para Deus. Senhor, que a minha vida seja um palco, né, de milagres, né, e como testemunho, que a minha vida possa ser uma vida de testemunho. Né? E aí eu sentei com a minha esposa, e aí foi uma das decisões mais difíceis que a gente tomou. Né? A gente tinha uma filha já, a Vitória, hoje ela tem 10 anos, mas isso foi lá em 2022, quando eu decidi realmente entrar num estágio de tratamento, né, para que a mente ela pudesse ser curada. E assim, o Wagner, eu não indico, né, isso para ninguém. Eu acho que a gente tem que tomar decisões que elas são racionais, né, junto com a família, né? Mas eu decidi abrir mão do meu emprego. Eu juro, até a gente gravou um episódio com o Dr. César Vasconcelos, e a gente gravou esse episódio falando sobre a decisão de sair da cidade grande para uma cidade do interior. E quais são os impactos disso, tanto na visão financeira quanto na vida do dia a dia.
Claro.
E a gente fez esse episódio, a gente gravou, né? Eu já estava no meu período de exercício, né? E foi muito legal. E a conclusão era uma série, né? A gente fechou a série com esse episódio, dizendo dos benefícios que a gente tem quando a gente assume a seguir uma vida mais simples. Porque, veja, todo ser humano ele precisa do básico, né, para viver. Né? Aonde que a gente tem um descontrole? Né? A culpada é da inveja. Né? Então, assim, eu vejo a grama do vizinho, né, e a gente tenta comparar o meu day one, né, o dia 1, com o dia 500 do outro.
Uhum.
Só que ele não mostrou o processo que ele teve para chegar no dia 500 dele. Então, eu acho que o meu dia 1, ele poderia ser comparado com o dia 500 da pessoa que eu estou olhando do lado. E aquilo passa a ser uma sensação de suficiência.
E dentro desse conceito, do que a gente acredita ser sucesso, né? Porque acho que essa mudança tem um impacto muito grande. Você olhou sucesso de um jeito muito diferente do que você entendia sucesso lá naquele início de carreira, né?
Sim.
O que você entendia que era sucesso lá?
Era o que era projetado.
Uhum.
Então, o que era o projetado naquela época? Trabalhar muito,
uhum.
ter férias no ano. Nessas uhum. férias você pode viajar para fora, então é o ideal mesmo que você viajasse para fora. E você ter... se você não passar vontade. Né? Não passe vontade.
Naqueles 30 dias.
O sucesso do passado. O que era o sucesso do passado?
Não passar vontade nas férias, né? Que você está falando na vida.
Na vida.
Ah, na vida inteira.
Não passe vontade.
Entendi.
Né? Se eu quero sair, né, nesse final de semana, saia. Não tenha limites financeiros. Né?
Uhum.
Ou seja, viver uma vida descontrolada para mostrar que está tudo bem.
Né? Sim.
Então, o marketing do sucesso do passado era dizer que é possível alcançar. E aí eu vou ter um fato interessante, que quando a gente coloca na nossa mente algo e a gente acredita, isso vira a nossa vida. Né? Tanto é que o meu esforço para obter, né, o primeiro patrimônio, eu lembro que a gente celebrou a conquista do primeiro patrimônio, foi aos 29 anos e alguns dias para fazer 30. Né? E eu comemorei falando assim, poxa... eu conquistei, não tem mais o que conquistar. Eu vou me aposentar com 30 anos porque eu conquistei o primeiro imóvel. Na cabeça, né? Então, quer dizer, a mentalidade da minha época, né? Estou falando de 10 anos atrás, né? Era de ter uma conquista onde não era mais necessário correr atrás de mais nada. Que é a questão do carro parar, né?
Uhum.
O carro parou e eu falei, poxa, beleza, eu tenho o primeiro imóvel. Mas aí eu comecei a fazer o rascunho. Tenho saúde? Não, não tenho saúde. Como é que tá minha família? Não, a família tá ruim, não tá legal. Né? Ia ver a questão dos filhos, não tava agradável, porque eu saía antes deles, né? Ou saía, ou já chegava e eles não estavam em casa. Né? Já estavam dormindo, desculpa. Né? E às vezes acontecia o contrário, né? De eu ficar trabalhando até de madrugada, né? Não conseguir dar boa noite para eles, e depois dormir, e depois ter o exemplo de um pai que acordava mais tarde que todo mundo. Então, quando eu comecei a ver essa realidade, Wagner, por isso que é importante a gente nunca abandonar os nossos princípios. Porque Deus fala conosco através das entrelinhas, né? E Deus, ele toca em assuntos sensíveis, né? Para dar valor naquilo que é mais importante para a nossa vida. E aí, eu lembro que eu falava com a minha esposa, né? Falei, Fá, eu tenho a sensação de que a nossa casa é um consultório é o divã. Porque você, de vez da gente ter um relacionamento de marido e mulher, tá mais a via de desabafo do que a gente viver de verdade, né? E a Fala é muito boazinha, né? Muito especial na minha vida. Ela teve esse papel, assim, sabe? De ter muita paciência comigo, né? E eu agradeço todos os dias a Deus, porque Deus me deu uma esposa maravilhosa nesse sentido, né? É muito cristã, muito especial na minha vida. E ela tinha muita paciência. E ela falou, Dani, vai passar, respira, né? E eu tentando viver aquela vida e tentando sustentar aquele peso, Wagner, como se aquilo fosse um propósito de Deus. Eu pensava assim, eu falava para todo mundo, nós estamos em guerra, gente. Nós estamos num momento aqui onde a gente não pode perder tempo, não. E os colegas, às vezes, né, começavam a se inspirar de falar, pô, você está trabalhando até final de semana, aí, tá vendo? O cara é trabalhador, aquela coisa. Eu falei, cara, mas o que, que eu estou levando de princípio para essa geração que se espelha na gente, né? Porque, querendo ou não, no passado eu era um influenciado. Hoje eu sou influência na minha igreja, sou influência para as pessoas também.
Até nesse grupo de trabalho.
Total, total. Não, e detalhe, né? O que era positivo falar dentro de um ambiente corporativo? Eu saí da minha cidade pequena, eu me divorciei, e agora eu estou aqui para vestir mais ainda a camisa da empresa, né? E isso estava popular na empresa, né? Eu tomo remédio para dormir, né? Eu bebo para poder trabalhar, né? Para poder suportar, que é aquela questão da dopamina barata, o café.
Você acha que a gente acabou, inclusive nessa geração, né? Porque eu vejo que essa nova geração tem um pensamento um pouco diferente com relação a trabalho. Eles colocam um trabalho não como a gente colocou. Acho que a gente deve regular um pouco a idade aí. A gente colocou essa coisa do trabalho como sendo a vida, né? o pessoal dessa nova geração faz um pouco diferente, inclusive tem sido bastante criticado dentro do ambiente de trabalho. Enfim, tem suas questões. Mas você acha que a gente acabou dando uma romantizada nesse excesso de trabalho? Porque é bonito, né? Você... E aí, como tá? Ah, correria.
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 Tenho pavor dessa frase, Wagner. Pavor dessa frase. Porque parece que tu tá correndo, né?
É.
E aí, é interessante você falar nisso, porque a gente tem uns quadrantes, né? O que, que é a correria? O que, que é o urgente? Era aquilo que era importante e você não deu foco. A gente procrastinou o que era importante. Então, o que, que é importante na nossa vida? Que se eu não der atenção, ele vira um estágio urgente e faz com que eu viva esse processo da correria.
Uhum.
Então, isso tudo também entrou dentro do meu programa de mudança, porque eu estava no estágio de correria, né? Então, era assim, ó, quanto mais tempo eu tenho, menos tempo eu tenho. Por quê? Porque precisava encaixar alguma coisa... A nossa disposição, né? Eu falo que a gente tem três etapas na nossa vida, né? Você tem a etapa do conhecimento que a gente adquire, você tem a etapa da disposição e a etapa da permissão. Então,
uhum.
A gente se permite muita coisa, né? Mas a gente esquece da parte da disposição. Então, quando eu comecei a olhar os quadrantes, né? Daquilo que era importante, que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito, eu agora descansava quando eu ficava doente. Então, era permissível...
O corpo não aguenta mais.
Não aguenta. Agora sim. Agora, aí fazia sentido. Gente, eu não vou estar porque eu estou doente.
Uhum.
Então, quer dizer, a minha permissão era de descansar só quando ficava doente. Então, olha pra você ver o estágio, né? Do descontrole emocional. E aí eu queria voltar na questão da identidade, né? O que nós somos, né? Qual que é a nossa identidade, né? Eu falo que a gente tem que tomar cuidado na questão da identidade e da função, né? Porque a Bíblia fala que eu sou filho do rei, eu sou herdeiro, segundo a promessa, né? E com base nesse fundamento, né, eu tenho comportamentos A, B, C, D, F, G, H. Então, se eu falar que eu sou um professor, eu sou, né, um construtor de alguma coisa, né, se essa pessoa ela muda de função em algum momento, ela parece que mudou a identidade, né? E isso vai acarretando o que ela faz dentro daquela função. E aí parece que ela é aquilo, né? E isso foi uma coisa que eu precisei voltar e trabalhar na minha identidade. Então, eu fiz um círculo, né? Escrevi a identidade no meio, né? Então, eu falava assim, olha, eu sou filho do rei, eu sou herdeiro segundo a promessa, né? E tenho o papel de testemunho, né? Eu decidi seguir o lado do testemunho, né? Tem gente que é o João Batista, né? Que é aquele que fica lá apontando, ah, tá vendo? E daqui a pouco morre decapitado, né? Eu falei, não, prefiro ser igual o Daniel, lá da Babilônia. Gente, ó, minha alimentação é essa, assim, assim, assado. Então, eu peguei a minha identidade, coloquei no meio e criei um outro círculo chamado processo. O que, que eu devo fazer todos os dias para que o importante não vire urgente? Foi aí onde eu fiz uma imersão na questão da minha mentalidade. Então, todos os dias fortalecer a minha identidade com o meu propósito. Então, sou filho do rei, Senhor, minha vida está nas suas mãos, seja feita a tua vontade e que a minha vida seja, né, um palco para os seus milagres, né, do que o Senhor pode fazer através da minha vida. E aí eu comecei a ver as minhas atitudes. Saúde, está cuidando da saúde? Quais itens da saúde? Eram cinco, né? A mental, a espiritual, a mental, a emocional, a física e a financeira. E aí, em cima desses pilares, eu comecei a fazer o que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Então, vamos lá, beleza. Que horas tem que acordar uma pessoa que vai se preocupar com saúde? Cedo. Então, tá bom. Se tem que dormir cedo, acordar cedo, tem que dormir cedo. Então, primeiro pilar. Segundo, 8 remédios naturais de Deus. Eu quero todos tinindo. A gente não é perfeito. A gente não é perfeito, né? E aí, o que, que aconteceu comigo? Eu virei um monstro. Porque eu peguei a velocidade. Pensa no avião lá na velocidade. Uh-huh. E eu só ajustei a direção para a linha dos 8 remédios naturais. Uh-huh. Eu virei um monstro dentro de casa. Porque agora eu comecei a pressionar o pessoal. Eu falei, tá vendo? Eu consegui, você tem que conseguir também.
Eita, ficou todo mundo tinha que ir pro mesmo caminho.
Pirou, geral. Zero açúcar, sabe? Virou um negócio descompassado. Foi aí que eu aprendi a questão do equilíbrio, que é um dos pontos dos 8 remédios naturais. Que é o quê? A gente tem equilíbrio em tudo. Uhum. Tudo você tem que ter equilíbrio, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Eu que mexo muito com máquina, as máquinas não erram. Quando tem um bug, a gente fala, o bug é humano, quem programou é que errou.
Claro. Né?
Então eu falo assim, né? É mais fácil a gente trabalhar com equilíbrio, porque a gente está lidando com pessoas, né? Do que a gente fortalecer demais o processo e depois a gente cair, porque, né? E foi justamente um desses pontos que foi a minha permissão para que Deus trabalhasse no meu coração, que é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade abriu espaço para eu ter clareza emocional do que estava acontecendo comigo. E aí a vulnerabilidade vai falando assim, será se eu posso estar errado nisso aqui? Será se eu posso estar errado nisso aqui? E aí eu fui fazer as críticas. Ah, imagina onde que eu cheguei. Para minha esposa. Falei, Fá, você acha que tá faltando alguma coisa no nosso relacionamento? Listas enormes. E ela falou assim, Dani, eu achei que você não quer fazer essa pergunta. Porque você não estava preparado para ouvir o que eu tinha para te falar. Na verdade, eu já estava falando. Mas você não tinha
clareza mental
para assumir que você poderia estar errado. E aí, essa foi uma das ferramentas mais incríveis da minha vida. Tudo vai. Eu tenho as minhas convicções, né? Mas em relação ao meu comportamento, eu sempre faço a pergunta, será se eu não estou fazendo, né? De novo a volta do avião, né? Eu estou na direção certa, né? Eu estou na altitude certa, né? Eu estou na velocidade certa. E isso me ajudou a ter clareza emocional para criticar a minha vida, né? Uhum. Num ponto onde eu falar assim, Senhor, eu não quero ter que ir ao ponto depois de salvar muita gente e eu não venha a falhar. Né? E eu até brinco, né? Eu brinco com a minha mãe lá, brinco com o pessoal da minha família. Eu falei, ó, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida, porque a gente cuida de muitas pessoas, né? Mas como é que tá a nossa?
É.
Será se a gente tá trabalhando bem?
É porque é mais fácil cuidar da vida dos outros, né? Resolver o problema da vida dos outros é muito tranquilo.
Maravilhoso. Por causa do ponto da vulnerabilidade.
Agora, deixa eu aprofundar um ponto aqui. Porque, bom, ficou claro que você mudou o que era o conceito de sucesso, aquele que você tinha no começo. Você saiu da coisa do sucesso profissional e pensou numa vida, né, com sucesso, que aí envolvem esses vários pontos. Você elencou 5 aí. Você falou que sentou com a tua esposa e vocês decidiram ter uma mudança de vida porque você saiu do seu trabalho. Como é que foi isso? Porque a gente, inclusive, coloca a culpa no trabalho, porque a gente passa muitas horas no trabalho. Então a gente fala, se eu tivesse uma vida de herdeiro, né? Aí sim eu ia cuidar da minha saúde, eu ia ter tempo para fazer uma comida natural, eu ia ter tempo para fazer exercício e tal. Mas foi essa coisa do trabalho que você sentiu que estava te empacando para conseguir ter essa mudança mais estrutural?
Naquele desenho funcional, ele era o pilar de descontrole. Daquele momento, né? Hoje, talvez, se eu tivesse feito o mesmo raio-x, com a luz que eu tenho hoje, né? Eu não sei se eu teria tomado aquela decisão naquele momento. Mas eu sempre tive o desejo de empreender nos negócios. Porque eu já tinha assumido a decisão de empreender com a vida. Então, eu saí de casa com 20 anos, falei tchau mãe, tchau pai, né? E cheguei em São José dos Campos com 100 reais e apoio da minha família, né? Um local para ficar, e era aquilo, né? Então, os primeiros passos de fé da minha vida foram dando passos em direção ao invisível, mas acreditando que aquilo daria certo. Então, o primeiro desafio era a faculdade. Saí da minha cidade, não tinha dinheiro para pagar na minha cidade, ia ter dinheiro para pagar na cidade grande. E eu lembro que eu cheguei e decidi encarar. Falei, poxa, meu dinheiro tá acabando. Tinha só um pouquinho lá que eu usava para transporte, para poder mandar currículo e tudo, né? E eu sabia que São José dos Campos era a cidade da capital da tecnologia, né? Tava super em ascensão por conta da Embraer e tudo. Falei, eu vou para lá. Alguma coisa de bom vai acontecer. E quando eu cheguei e decidi experimentar os milagres de Deus, né? Deus, ele já fez um dos primeiros milagres na minha vida, foi quando ele me deu a faculdade, né? E eu assumi um estágio e o dinheiro era exatamente o que eu tinha para pagar a faculdade. E eu falei, Senhor, eu não quero abrir mão dos meus princípios. E aí eu decidi ser fiel, tirei o dinheiro, coloquei o dízimo. E inacreditavelmente, quando eu fui fazer a matrícula, né? E pedir cheque para tudo que eu quero canto. Lá, mãe, me ajuda, tô desesperado aqui, né? Primeira reação. E aí Deus me lembrou, falando assim, Daniel, eu tô contigo e se você decidiu empreender na vida, eu vou cuidar de você. E aí foi quando eu me inscrevi para um curso, o curso não fechou turma, e a secretária falou assim, Daniel, pelo fato de você estar deslocando de curso, você não vai pagar as matrículas nem as rematrículas, né? Então, quando a gente fez o cálculo, lá dava exatamente o valor do
curso. Olha que beleza.
Né? Foi incrível. Então, quando aquilo começou a acontecer na minha vida, eu vi que era possível realizar grandes coisas ao lado de Deus. E eu fui um por um, né? Então, a faculdade conseguiu, beleza. Agora, a faculdade, eu costumo dizer, né? Quando a gente decide ter uma vida... seguindo um propósito, né, principalmente dentro da construção, ela se torna muito mais difícil. Porque uma faculdade que era para ter durado X, demorou 2X por conta das aulas de sexta-feira à noite.
Uhum.
Trabalhava de manhã à tarde, ia fazer a faculdade à noite, perdi as aulas de sexta. Né? Então, eu tive que fazer 2 anos praticamente a mais. Né? E aí, as matérias daqui acabou. Eu tive que ir para São Paulo terminar o curso. Então, assim, tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar fretado, né? Sair. Então, meu período de 24 horas, assim, acabou ficando pouco, né? Para realizar. Mas foi muito engrandecedor, porque o que eu me tornei no processo fez o que eu sou hoje. Então, você fala assim, você já alcançou algo? Eu falei, eu não estou preocupado em alcançar. Porque, para mim, é mais importante viver um dia de cada vez no processo do que alcançar alguma coisa.
Uhum.
Tanto é que a balança lá de casa, a gente até aposentou. No meu caso, né? Eu até aposentei a balança. Porque aonde está o meu indicador? Não é o peso. O meu indicador é se eu fui fazer meu treino, fiz. Eu estou seguindo o protocolo? Tô. Eu estou trabalhando em equilíbrio, né? E eu tive até que colocar alguns dias, né? Que a gente chama do dia do lixo, né? Que foi bem... Assim, Foi um estágio de equilíbrio para a gente poder conviver também. Senão você realmente vira um problema, né? Então, esse estágio do processo me ajudou a construir as decisões que eu tomei. Então, eu decidi entrar num namoro, num noivado, num casamento. Decidi entrar na paternidade, né? E assim, as bênçãos que Deus foram colocando para mim, assim, foram inevitáveis de tomando outras decisões, que foi o que eu quero chegar agora na profissão, né? E eu falo para a Vitória assim, né? Todo aniversário dela, eu agradeço a ela e falo assim, filha, foi você que me possibilitou ter a função de pai, né? E esse desejo, para mim, é tão emocionante, né? Que eu sempre choro, né? Eu sou um chorão, né? E a gente teve evento agora do Colégio Adventista, foi um momento onde o filho ficou na frente do pai, né? Pra gente falar algumas palavras para eles, né? De um jeito, assim, muito emocionante. E assim, foi incrível, porque nós dois choramos. E assim, ela não sabia porque eu tava chorando. Eu tava chorando porque eu tava tendo o privilégio de estar ali, na frente dela, pelo menos com o mínimo de saúde, para falar assim, eu pude te acompanhar nos momentos mais difíceis da sua vida, né? Eu lembro, Wagner, que teve uma situação muito engraçada. A gente estava indo para a igreja, eu sou o líder da minha igreja, né? Era meu sábado, eu tinha que cuidar de tudo, então eu tinha que chegar um pouco mais cedo. Ela pegou as coisas da mãe, de maquiagem, né? Que a gente usa maquiagem, faz uma correçãozinha, a minha esposa, né? Ela pegou e ela se pintou inteira, inteira. E aí ela falou, vamos papai, vamos embora. Na hora que eu li aquela situação, eu falei, Jesus amado, o que que eu faço? Né? E eu já tava nessa fase, né, já de saúde. E aí a Fá falou, eu já falei, ela não quer, ela bateu o pé e falou que vai desse jeito. Falei, filha, vamos embora. Papai, vamos embora. Falei, mas desse jeito, sem condições nenhuma, né? Aí no primeiro minuto daquela sensação, ó, não pode ir lá porque alguém vai brigar contigo, Jesus vai ficar triste. Já vem na mente as coisas mais rápidas, né, pra você mexer no emocional da criança. E aí foi aquele momento que eu parei e falei assim, bom, a família, ela está num topo onde o protocolo que eu vou seguir quando der 9 horas da manhã, que é na minha igreja, o protocolo daquele é mais importante. Foi aquele momento que eu parei, Wagner. Respirei, esse exercício do 478 é fantástico, gente, façam que é libertador. Primeiro eu respirei, fiz uma oração, falei, filha, a gente está indo para a igreja. No sábado é o momento onde a gente encontra com o nosso Criador no tempo. É uma das coisas mais brilhantes do mundo, que nós vamos adorar o nosso Criador, nosso Redentor. Agora, imagina a gente chegando num lugar desse e a atenção ser toda tua. Quem é que vai receber louvor e glória, filha? Você acha que você está indo levar louvor para um lugar onde a atenção é tua? Minha amiga, ela derramou uma coisinha de lágrima. Ela voltou para o quarto, que ela já tinha botado o pé, que ela é daquele jeito, né? Ela voltou para o quarto e se arrumou, tirou tudo que pôde. E aí a gente foi para a igreja, né? E eu cheguei na igreja com aquela sensação de que falei, gente, vale a pena construir uma família? Vale a pena, porque os nossos filhos, eles estão vindo com uma tensão emocional muito grande, que eles vão precisar da gente com o mínimo de inteligência emocional para lidar com a situação que talvez os nossos pais no passado não tiveram. Uhum. Né? Então, eu falo que hoje que a riqueza do futuro é uma inteligência emocional. É uma
com toda certeza.
Né? E aí, naquele dia, eu senti que Deus tinha alguma coisa a mais, sabe? E assim, quando eu fui fazer esse mapa, de tomar essa decisão de sair, né, de puxar o freio de mão e falar, olha, realmente, esse caminho que a minha profissão está me guiando, ele vai me tirar a minha saúde de uma forma muito rápida. Porque a velocidade que eu estava indo, era muito rápida, era muito rápido. O meu nível de ascensão, eu entrei na empresa como estagiário, né? E eu já estava numa posição executiva muito estratégica. E aquilo me conectou num ponto que eu falei, poxa, o próximo passo daqui é me mudar para São Paulo. E, Wagner, eu cheguei aí buscar, separei um dia, deixei a Vitória aqui com as vós. A gente foi para São Paulo, minha esposa e eu, para procurar um apartamento para me mudar, porque eu sabia que o próximo estágio era estar em São Paulo e eu não queria ter que ficar indo e voltando, né? E aí a gente foi decidir. Eu lembro que a gente achou um que era praticamente, sei lá, quase 70% do valor do nosso salário. Eu falei, gente, nós vamos gastar 70% do nosso salário só para morar mais estrategicamente perto, né? Para não ficar tantas horas no trânsito. E aquele era o caminho. E eu ia ter que sobreviver com 30%, né? Tinha o dízimo, né? Ia baixar mais um pouco. E aí eu falei, não, mas esse é o caminho. É o caminho, não tem outra solução. É esse aqui, né? Se eu não vier para São Paulo, eu corro o risco de ser demitido, né? E aí aquela tensão aumentou. Foi aumentando. A gente orou. Eu falei, bom, o meu futuro aqui dentro da companhia é esse aqui. É mudar para São Paulo. Então, assim, se eu já estou praticamente sem saúde em São José, se eu morar numa cidade grande, então, com o meu nível emocional daquela época, eu ia morrer, né? E aí eu tive o burnout. Foi quando eu tive o burnout. Eu tive um estágio ali emocional muito grave, né? Com aquele sentimento de doença mesmo, sabe? Aquele sentimento de você querer ver ninguém, de você ter... como é que é o nome hoje? É sociofobia, né? Quando você vê muita gente, você fala, meu Deus, não quero ver ninguém, né? E aí esse estágio começou a... Então, assim, resumindo, né? Foi necessário fazer, porque eu sabia que Deus tinha um plano melhor para mim, né? Isso foi em 2022, né? Decidi. Eu tive que fazer 6 cartas de demissão para minha empresa, porque a primeira não funcionou, a segunda não funcionou, a terceira não funcionou. Era como se fosse assim, você tem certeza do que você está fazendo? Você está abandonando uma carreira profissional, né? Então, você abandonar as férias do exterior todo ano, né? Você ir para fora do país, você poder postar, você fazer aquele monte de coisa. E eu falei assim, fala, a gente, né, vai conquistar o que o mundo está falando que é sucesso, e a gente vai perder o que é de mais valor, que é o propósito, né, dos pilares que eu acreditava, né? Então, essa frente fez com que eu tomasse decisões seguras de que... E olha que interessante, né? A decisão segura da incerteza. Porque quando você abre mão de uma estrutura profissional tua, você está sujeito a fazer aquilo que é o mais difícil e não ter os resultados na hora que você quer. Porque quando você planta hoje um amendoim, você tem rapidamente ali um amendoim, semana você já tem. Diferente você plantar uma cana, diferente você plantar um arroz. Então, se você está dependendo daquele arroz para jantar à noite, né, você pode se frustrar.
Então, e é interessante que você fala que um dos pontos que você focou é a saúde financeira, né? Mas você tomou uma atitude que fez um grande corte financeiro dentro dessa estrutura que você tinha, né?
Sim.
Então, como vocês conseguiram se adaptar nisso financeiramente?
Sim, a gente se planejou para sair, né? Eu já tinha feito planejamento estratégico, né, financeiro. E eu falei, bom, eu vou sair da empresa, né? A gente fez um caixa, A gente tinha. Eu tinha uma previdência da empresa, né, que eu podia sacar depois de um tempo. Então eu falei, bom, isso aqui vai ser suficiente durante um período, né, que é o tempo que eu tenho de me conectar, né? E eu falei, poxa, eu sou muito bom em fazer, né? Então não vou ter muita dificuldade em me conectar muito rápido com o mercado, né? E assim, ali foi um dos primeiros, das primeiras lições aprendidas, né? Quando você for fazer alguma coisa, aprenda a vender primeiro. Porque fazer todo mundo faz, vender para poucos. Então, eu não sabia vender. Eu era um péssimo vendedor. Eu era uma pessoa assim muito comprometida em realizar, em fazer, em alinhamento executivo, né? E vender propostas era bom. Agora, o mercado, como ele compra, a maneira com que ele compra, eu não sabia. Tanto é que uma das primeiras lições foi a de comunicação social em relação às nossas vestimentas, o que a gente fala e o que a gente fala, né? Aí eu aprendi, olha, o visual é 55%, 38% é o áudio e só 7% é o que você fala. E eu fui ver isso na prática, Wagner. Cheguei na minha primeira conferência, assim, um evento super bonito, tal. Falei, não, vou vender horrores aqui. Aqui hoje eu tô feito. Rapaz, eu lembro, eu tava de sapatênis, calça sarja e uma camisa qualquer. Tava todo mundo de terno e gravata no evento. Eu começava a falar com a pessoa assim, a pessoa desviava o olhar na mesma hora. Aí eu falei assim, ah, eu não acredito que eu fiz isso. Ah, eu não acredito. O que vai ser da gente agora, né? E aí comecei a questionar, né, alguns pontos. Mas eu estava bem seguro do que eu ia fazer. E eu comecei a aprender, né? Naquela mesma noite no evento, eu senti, né, no coração, de falar, pô, eu tô com a roupa errada. Fui no mesmo dia, fui no shopping, comprei um terno. Eu até falei pra Fá, tava em São Paulo nesse dia. Falei, Fá, manda o terno aí, porque a minha linguagem visual tá péssima aqui. Aí a gente calculou ali, eu precisava do terno, né? Falei, não, vou com o terno daqui mesmo. Fui lá, comprei o terno, voltei nos mesmos lugares e lá eu fechei meu primeiro contrato, né?
Aí já te viram de um jeito
E aí já me
diferente.
viram diferente, o que eu tinha já alongou, né? Então eu já consegui ficar pelo menos mais 2 anos, né? Ali dentro de uma estrutura. E a partir dali, Wagner, foi degrau por degrau. Né? E Deus começou a se revelar e fazer justamente esses milagres na minha vida com aquilo que eu colocava como disponível para ele fazer. Então, quando eu vi que Deus transformou a minha saúde por apaixonar pelo processo, então hoje eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com os pequenos tijolinhos que eu faço dentro do quadrante importante. Eu tenho que fazer o que é importante aqui, porque senão ele vira urgente. Então, fiz aqui a volta da saúde. Aí eu fui para a família. A construção da família, para mim, era algo que tinha que ser uma percepção tanto para mim quanto para eles. Então eu falava assim, olha, eu acho que eu tô indo bem. Aí eu chegava pra minha esposa, como é que eu tô indo? Aí ela abria, ela falou, você tá indo bem por aqui, mas essa área aqui, essa. Aí fazia uma nova lista gigantesca. Aí eu percebi, não posso perguntar mais para ela, porque essa lista não tem fim.
Cada hora é uma lista
Não, não
nova.
tem condição. Falei, então, peraí, vamos fazer uma lista possível que seja alcançável pra gente se suprir, né? Então, assim, o estágio emocional que ela precisa, ela é diferente do meu estágio emocional, né? A mulher, ela necessita de um carinho, de uma atenção, né, especial. E eu faço esse papel hoje, né? Então, eu falo para ela, falo, tô sendo demais, tô sendo menos, né? E a mesma coisa com a minha filha. Entramos num pilar que eu falava assim, filha, eu preciso ter saúde para correr contigo. Wagner, o primeiro pega-pega que a gente foi fazer, eu fui tão intenso, só para você ver, a velocidade, tudo no meu era descontrolado. A minha esposa fala assim, Dani, é um pega-pega, não é uma corrida. É um pega-pega simples, ela só quer se divertir, rapaz. Eu saía para correr, pisava no buraco, tortava o pé, ficava 3 meses na
Meu
fisioterapia.
Deus.
Era um negócio de doido, era de doido. E aí eu comecei a ver o que que era saudável para ela, né? E aí eu percebi que era o tempo de qualidade, né? Poder, hoje a gente faz tarefa juntos, né? A gente tem ali um momento onde ela. Esses dias ela teve aí um estágio emocional abalado, um descontrole tranquilo ali, né? E aí ela precisava de alguém para estar ali acolhendo e tudo. Então, esse tipo de valor para mim começou a virar o meu combustível. De falar, poxa, então os meus quadrantes de importância é seguir o protocolo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Então, se eu não fizer qualquer um desses aqui, vai virar um distúrbio para mim amanhã. E aí, Deus começou a me abençoar na saúde, Deus começou a me abençoar na família. E aí foi quando eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero pegar esses 5 pilares da saúde hoje e eu quero tangibilizar para que eles pudessem ser uma bênção para outros também. Né?
Uhum.
Então, a saúde financeira, ele entrou como um pilar num projeto de trabalho mesmo, né, para poder ajudar as pessoas, né, ajudar empresas, né, a potencializar essa estrutura financeira que ela é tão importante para que as pessoas não venham ter os mesmos problemas que eu tive numa fase onde elas podiam chamar de sucesso. Né? Então, para mim, estrategicamente, hoje, para mim, a sequência é saúde. Quando eu falo saúde, uma pessoa me falou assim, mas Deus não tinha que vir em primeiro lugar? Eu falei, então, os 8 remédios naturais de Deus, vem cá para você conhecer, ó. Um deles aqui é a confiança em Deus, então é o meu protocolo inicial. Acordei, primeira coisa que eu faço é valorizar a minha identidade. A minha identidade é o meu relacionamento com Deus, é o primeiro estágio da saúde espiritual. É ali onde eu me conecto, é ali onde eu me abro com vulnerabilidade, que eu permito que Deus fale no meu coração, né? Que ele possa mudar uma rota, que ele possa me convencer de alguma coisa que eu possa estar indo para uma outra linha. Né? Por mais que a gente tenha as nossas convicções, a gente tem que ter ciência de que as pessoas elas estão ao nosso redor, né? Para receber a nossa atenção como serviço. Né? Então, dentro dos 8 remédios naturais, né, estão a comunhão com Deus. Então eu falo, saúde em primeiro lugar, na minha vida, né? Depois é a minha família, aí depois vem o trabalho. Qual que era o meu problema antigamente? É que o trabalho, ele...
Tomava conta de tudo.
Ele inverteu a ordem.
Às vezes, você não... Agora que você teve essa mudança, você não sente que... Porque o que, que a gente diz, né? Não, eu trabalho esse tanto porque eu preciso desse dinheiro. Porque, inclusive, eu preciso trazer esse conforto para minha família. Eu trabalho para minha família. Mas essa é uma grande mentira que a gente conta para a gente mesmo, né? O que a gente está fazendo, claro, tem essa parte. Mas tem a gente querer atingir aquele sucesso, a gente querer mostrar que a gente venceu, a gente mostrar que a gente cresceu. Então, na verdade, o trabalho, ele ocupa um lugar de alimentar o nosso próprio ego, né? Porque quando a gente consegue um sucesso profissional, a gente atingiu o sucesso.
Sim.
Não é só a questão do dinheiro.
Não. O Wagner, eu acho tão legal que quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de possibilidades, né?
Uhum.
E eu costumo dizer assim, é até engraçado dizer, né? Porque a cidade que eu cresci, São João da Boa Vista, cidade pequenininha do interior, onde as pessoas elas aprenderam a viver de um jeito muito interessante, diferente de São José. Inclusive, isso foi uma realidade para mim de choque.
Uhum.
Porque a cidade lá em São João, ela, se ela tiver 3, 4 prédios assim, é muito.
Entendi.
Então, a cidade é horizontal. Então, o relacionamento ele é horizontal. Tanto é que as casas são projetadas com mesas bem parecidas com essa aqui, ó. Senta 10, 15 na mesa. Né? Então, o que é as possibilidades para as pessoas, né? Principalmente numa cultura como essa? É a amizade. Qual é o valor das possibilidades de troca? Meu pai, ele conserta o carro dele num lugar onde ele troca por serviço, por mel, por pão. Meu pai, uhum, mexe com produtos naturais, né? Minha família sempre veio dessa linha natural, né? Então, minha mãe, ela também faz os produtos naturais dela. Então, muitas das vezes, ela troca como serviço.
Uhum.
Então, olha que interessante. E às vezes, quando eu falo assim, poxa, mãe, tá faltando alguma coisa? Não, tem tudo suficiente aqui. Tudo que a gente precisa, Deus supre. E não necessariamente vem com dinheiro.
Uhum.
Então, olha que bacana. A nossa definição, e tudo vai a questão da perspectiva, né? Tem muito... Eu não sei, você deve curtir séries, né? Eu gosto muito de série, né? Você vai assistir uma série e aí você se identifica com o personagem. Aí quando você vai no Instagram pra ver a realidade dessa pessoa, é completamente diferente do que foi maquiado pra você.
Claro.
Né? E isso vai muito na questão do que você falou. Eu vejo a visão do que é sucesso e vou tentar correr atrás daquela realidade. Só que qual que é o preço que se paga para ter aquela realidade? Será se aquela realidade é uma realidade tão fantasiosa ao ponto de eu gastar tudo que eu tenho e nunca chegar,
uhum,
para conquistá-la? Né? Então, para mim é uma fórmula assim, básica. Né? Assim, ó, o caminho que eu estou trilhando me traz paz. Isso, para mim, é fundamental para qualquer decisão que eu vou fazer.
Mas aí o dinheiro não traz felicidade?
Então, né? Se não traz, me dá o seu e seja feliz, né?
Não traz, mas ajuda a comprar.
Ajuda a comprar, né? Eu compro uma bolsa, que é a mesma coisa, né? Enfim, eu acho que, assim, todos nós temos necessidades, né? E, assim, pegando um pouquinho do que Jesus fala, né? Quando ele olha, ó, tá vendo as flores do campo, uhum, né? Elas se vestem maravilhosamente bem. Tá vendo as aves do céu, né? O suficiente Deus vai dar. Então, o que o ser humano precisa, né? Ele precisa do básico. E essa é uma coisa que eu falo muito, né? Comer bem não é caro. Comer bem não é caro. Né? Não sei o quão prazer você tem hoje de fazer uma refeição com a tua família e você vê que o básico ali foi suprir com o mínimo. Né? É lógico, a gente gosta, né, de comer alguma coisa, né, mais requintada de vez em quando, mas assim, a exceção é que ela não pode virar regra. Uhum. Tá? Então, assim, qual que é o valor, qual que é o custo de vida hoje para que a gente possa ser feliz? Né? Aí que vão essas perguntas, né? A sua felicidade, o preço que você quer pagar para a tua felicidade, ela vai te trazer paz? Ela vai te trazer satisfação? Em algum momento do seu dia, lá em casa a gente faz esse exercício, né? Às vezes a Vitória tá firula da vida à noite, a gente tem essa técnica lá. Eu quero que você fale de 10 a 15 coisas que você tem para agradecer no teu dia hoje. Porque essa técnica, ela me ajuda a ser contente. A me contentar com o que eu tenho, né? Porque veja, quando Paulo fala assim, né? Eu já fui feliz na riqueza, né? Mas eu também fui contente na pobreza, uhum, né? E também já fiz louvor sendo preso. Então, ou seja, vão ter situações na nossa vida de altos e baixos. Então, se eu colocar que a minha estrutura de felicidade, meu padrão de vida financeiro, é uma estrutura acima das minhas capacidades, né? De execução, e elas não tiverem sincronizadas com saúde, com família, né, e o teu propósito, com paz, pode ser que você vai subir demais a altura, você vai acelerar demais o avião e você vai viver sobre um estágio de pressão, talvez o teu avião nem esteja pressurizado para você suportar aquela altitude. E aí é onde cai, onde você entra no estágio de insatisfação, que foi o meu caso. Eu sempre digo, né, que a régua sobe junto.
Uhum.
Então, a expectativa sobe. Então, de vez de você ficar feliz com o que fez aqui, não, a régua subiu junto. E aí você sobe de novo, e aí você sobe de novo. Então, o ponto aqui é que a régua também não pode subir. A gente tem que ser feliz com o básico bem feito, porque, assim, Wagner, já aconteceu lá em casa, e a gente sempre fala, né, que às vezes a conta não fecha. Né? E quando a conta não fecha, como é que é a reação com aquilo que eu gostaria de ter e não tive nesse, uhum, mês? Né? Quando eu tenho que chegar para minha filha e falar assim, olha, as férias que a gente gostaria de ter não vai ser possível. Né? E você fazer algo à altura que tenha o princípio da satisfação. E isso é o que a gente tenta trabalhar muito lá, né, dentro de casa. Para que essa expectativa não seja tão alta ao ponto da gente falar, poxa, o dinheiro não tá dando. Ué, mas como não tá dando? Tem gente vivendo com um salário mínimo aí, né? E tem pessoas que você olha para ela e você fala, gente, como você é feliz com tão pouco? E ela fala, gente, eu ainda consigo viver para mim, ainda consigo ajudar o outro. Eu falo, como? Como que você faz? E foi nesses momentos que eu comecei a fazer essas perguntas.
E esse é o grande segredo dessa relação, né? De uma saúde financeira, eu diria até de uma educação financeira que leva a essa saúde financeira, né? Para uma situação de saúde mental. Porque quando você sempre está querendo mais, ou você também não consegue entender esse princípio bíblico, né? Do cuidado que Deus vai ter com você quando você está, né, entregando toda a sua vida nas mãos dele, é de fato de você viver uma vida ansiosa.
Sim.
Porque tem essas duas angústias aí na vida financeira que podem prejudicar a sua saúde emocional, né? Tanto você almejar uma coisa que está muito longe da sua realidade, aí você nunca conquista e vem uma frustração, mas também a ansiedade por não conseguir suprir as necessidades da sua família e toda essa situação, né?
Não, eu acho fantástico essa sua visão, porque me faz aquela pergunta, né? Se toda a resposta de Deus fosse sim e fosse rápida, nós teríamos os benefícios que ele nos daria. Só que nem sempre é assim. Às vezes, o pedido que eu faço para Deus, e ele... E assim, né? Tem uma fórmula prática, né? Para saber se é da vontade de Deus, né? Foge do princípio? Está dentro dos padrões aceitáveis que Deus tem para nós? Então, é um plano bom. Uhum. Então, eu aceito que é um plano bom. Então, vamos pegar um caso aí de você fazer uma faculdade, né? De investir em você, no seu conhecimento. É bom? Excelente. Quanto tempo dura o processo da faculdade? 4 a 5 anos, né? Você vai conseguir suportar o processo? Ou seja, e eu falo isso porque eu fui recrutador na época, né? E aí, às vezes, a pessoa chegava lá com uma função XYZ, né? E ela tinha, às vezes, menos experiência de quem estava vindo, né, do trabalho ali, da experiência prática, né? E, às vezes, não tanto com tanto estudo. E aí, o que, que a gente começou a perceber? Que a universidade, a faculdade, ela passou a ser um padrão de esforço. Uhum. Que é aquele que cumpriu os prazos, as metas, as provas, a frequência, ele conseguiu traçar aquilo. Tanto é que quando essa pessoa ela vai ali numa comemoração, né, com seu diploma, ela comemora não só o diploma, mas ela comemora o que, que ela se tornou nesse processo. Né? Então eu costumo dizer assim, que o espere de Deus não é um espere para você não começar. Ele é assim, ó, você vai suportar o processo? Porque a transformação, ela está no processo e não na chegada. Uhum. A chegada... você é formado, né? Quando foi a última vez que você pegou teu diploma e começou a balançar, lembrar da época que você fez a faculdade? A gente não comemora conquistas do passado. A gente comemora o que, que a gente se torna. Quando a gente olha para trás e fala assim, poxa, eu sou o marido melhor... Eu sou um esposo, né? Uma esposa, né? Eu sou um pai melhor, uma mãe melhor. Eu consigo me relacionar melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vejo que... Isso foi um aprendizado para a minha vida, tá? Eu nunca deixei de começar algo novo com medo de dar errado. Eu sempre penso assim, ó. Poxa, eu sou uma pessoa resiliente e eu sou uma pessoa que... suporta o processo, né? A gente vai falar depois aí um pouquinho sobre esporte, né? Por que que eu... mirei para lá, né? Por quê? Porque a resistência dentro do plano faz com que a gente mude o nosso, né, os nossos comportamentos, e aí aquilo que a gente estava falando, ele vai mexendo no coração da nossa identidade. Porque veja, eu sou herdeiro do reino, eu sou filho do Criador, né? Lá na minha cidade tinha assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas sou filho do dono. Meu pai é dono de tudo, né? Então, se você aceitar o pagamento dele... Então, tem muita senhorinha que às vezes você faz o bem para ela, fala assim, Deus te abençoe, ó, uhum. Só ele para te pagar, né? Então, tem gente que dá um cheque predatado aí. Então, que eu percebi? Dentro do processo, a gente vai alcançando um estágio e a gente vai assumindo essa posição de que a gente pode conquistar. Se está dentro do plano divino, se não é algo que vai prejudicar, né, alguma questão do princípio, tudo é uma questão de aprendizado e de conquista, né? Então, se eu decidir ser pai... Poxa, bênção, maravilha, tá dentro do propósito. Se eu decidir ser esposo, consequentemente, né? Mas se eu decidir empreender e dar emprego para as pessoas, poxa, de verdade, Wagner, às vezes eu durmo assim pensando, né? Falo, Senhor, humanamente, a conta não fechou.
Sim.
A conta não tá batendo, né? Só que quando eu olho para trás, eu falo assim, beleza, eu já estou há 5 anos nesse processo.
Uhum.
Então, quer dizer, se ele supriu desde o dia 1... Né? Por que que eu vou duvidar que ele não vai fazer lá para frente? Né? E eu tive centenas de maneiras de humanamente pensar que poderia dar errado porque está atrasando.
Uhum.
Porque humanamente, quando a gente vê que o lógico ele não está batendo, a gente pensa, cara, se eu não fizer isso, aí Deus fala assim, olha, é aprendizado do processo. Na hora que você ganhar o sim, aí você muda a direção. Mas enquanto você não ganhou o sim... Você sustenta esse negócio aí. Que aí foi a questão do esporte. Não sei se vai dar tempo da gente falar.
Vai dar tempo. Com certeza a gente vai falar e é uma coisa importantíssima. Mas deixa eu só fazer uma pausa aqui. A gente falou muito sobre saúde mental nesse episódio. Deixa eu te falar da revista Esperança de Bem Comigo. Olha que linda essa capa. Que pessoa que está aqui, ó, reluzindo felicidade, não é mesmo? Essa revista, ela vai tratar realmente de questões da saúde mental, das suas emoções. Vai falar aqui, ó, tem um índice com os capítulos. Lembrando que ela foi escrita por profissionais da área da psicologia e da teologia. Então fala sobre aceitação. Como você aceitar a você mesmo e aceitar ao outro na tua vida? Fala sobre frustração. A gente, se não se frustra, a gente não aprende, né? E uma vida de sucesso, ela também vem de muita frustração. Solidão, culpa, gratidão. A gente falou sobre gratidão aqui nesse episódio. Orgulho, mágoa, esperança. E a gente tem, então, um conteúdo científico aqui da área de psicologia, de como funciona a nossa mente, de como funcionam os nossos padrões mentais e também todo o processo de saúde mental que a Bíblia apresenta para a gente, que Deus deixou de grandes lições para a gente. É uma revista que está incrível, é um guia de estudos da Bíblia que vai tratar de como você, com a tua saúde mental, ficar de bem com você mesmo. Aí você pode pensar, né? Nossa, mas custa quanto uma revista com essa qualidade, esse material, esse brilho? De graça, tá? A gente tem os Anjos da Esperança que já fizeram esse pagamento para que você fique de bem com você mesmo. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link ali na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai preencher um cadastro muito rápido e aí você não vai pagar pela revista nem pelo envio dela. Olha só o link, para você que não tem aí clicável, tá ouvindo a gente, novotempo.com/debemcomigo. novotempo.com/debemcomigo. Vai chegar aí de graça essa revista aí na sua casa. Já que a gente está falando aqui sobre saúde mental, tem aqui a história da revista De Bem Comigo, a gente lançou ontem. Sexta-feira, tá aí, tivemos um final de semana desse lançamento da nossa, esse documentário que tem a presença da doutora Rosana Alves, Emoção e Reação. A gente teve uma primeira temporada no ano passado, vocês gostaram tanto, nem era o plano, e a gente resolveu fazer uma segunda temporada. E aí queria assistir com você aqui um teaser do que é Emoção e Reação, e aí você pode já assistir ao primeiro episódio. Vamos ver juntos aqui. Bem-vindo de novo à sua mente.
O objetivo está lá em cima.
As nossas emoções não moram apenas dentro da gente, mas são também lugares de relacionamento com aqueles que estão em volta de nós.
Aqui nós descobrimos que somos tão complexos quanto o funcionamento do universo.
O erro pode ser uma coisa muito positiva para mim, ou o erro pode me ajudar a me destruir.
Na época eu me culpei muito.
Como é esse sentimento de culpa?
Você não tem vontade de viver.
Eu nunca gostei de acreditar na inveja. Mas o fato de eu não gostar de acreditar não significa que ela não existe ou que eu não tenha sentido.
Então, a empatia ajuda a saúde mental, porque aí eu começo a me entender melhor. E eu começo a entender melhor o outro, porque eu respeito o sentimento do outro.
Se tudo que a gente observa nas pessoas não fizer com que a gente olhe para dentro da gente, eu acho que não faz o menor sentido.
Percebi que eu estava ganhando muito mais do que likes, muito mais do que seguidores, comentários motivacionais. Eu ganhei realmente um propósito de vida.
Se a emoção ainda não gerou a reação que você deseja, não desista. E não desista de quem está perto de você.
E no fim das contas, se trata de reescrever a forma como respondemos ao que sentimos.
Bom, eu sou suspeitíssimo em falar, né? Porque participo integralmente aí do projeto, fã de carteirinha do fã-clube Rosana Alves, mas tá imperdível, tá? Então assiste aí, a gente lançou, tá no canal do NT Play. NT Play é oficial, você tem lá o nosso canal e tem... Já vai ver banner e tal, a gente tá com o primeiro episódio aí do Emoção e Reação, que tá incrível e lindíssimo. A gente aprende muito com esse documentário. Eu quero muito que você assista. Me conta aí o que você achou depois. Tá bom? Bom, falando tanto sobre saúde mental e essa coisa do exercício físico, né, Daniel? Tá muito ligado também.
Total.
A gente ter condições de ter mais clareza e tudo mais. Você tinha uma vida sedentária nessa época aí, super, na tecnologia, home office, o chocolatinho quebrado igual pipoca.
Verdade.
E aí, como é que vira um triatleta depois disso?
Rapaz, você sabe que assim, pra mim foi muito fácil, né? Como eu falei, pra assumir uma identidade, basta você tomar uma decisão, né?
Uhum.
Então, eu tomei a decisão de me conectar no esporte, porque o esporte ele é um agente muito poderoso pra gente ver limitação. E a superação, tá ligado, né? A superação. E eu comecei a fazer corrida, que era o meio mais rápido e mais barato, né? Você só precisava de um tênis e rua, beleza. E aí comecei caminhando, trotando. Aí imagina, né? Você tá com quase 120 quilos, né? Batata, né? Seu pé machuca, suas costas machucam.
Quanto você tem de altura?
1,76. E aí, eu lembro que a gente foi fazer uma atividade, né, em família, e eu falei pra minha filha assim, filha, você acha que eu consigo dar um tapa naquela placa? E eu subi, rapaz, eu não alcancei a placa.
Mas alcançou um machucado.
Mas peguei um machucado na coluna.
Oh, meu pai.
E eu fiquei 6 meses de fisioterapia. Ó, pra você ver, eu já coloquei na cabeça que eu era um atleta.
Uhum.
E aí machuquei, fiquei 6 meses sem poder fazer nenhuma atividade, só fazendo fisioterapia lá. Então, quer dizer, né, a gente se torna, mas o processo é o que vai...
Tem um processo lento ali.
Lento, totalmente. Todo o processo é lento, né? Basta a gente suportar o processo. E aí foi interessante. Aí passou o tempo da fisioterapia, comecei a ir um pouco mais devagar, comecei a caminhar, trotar, e foi um pouquinho, mais um pouquinho. E aí eu me inscrevi para uma prova de 5 quilômetros. Foi uma prova da cidade. Me inscrevi, falei, beleza, vou cumprir esses 5 quilômetros aqui. E aí eu fiz 5 quilômetros, foi muito legal, quase morri. Nossa, cheguei com aquele desespero, né? Falei, gente do céu, tem que fazer percursos menores, gente. Fazer percurso de 1 quilômetro, 2 quilômetros, precisa ser 5, né? E aí era uma prova de 5, de 15 e 21, acho que era a prova, né? E eu fui no de 5. E eu olhava as distâncias de 21, né? E falando assim, poxa, né? Sou atleta nível power, né? Que faz. E aí uma coisa legal que eu sempre falo, né? O agente da mudança... É sempre você. Se você se deslocar dos lugares, a sua visão já abre. Então, se você muda de lugar, você conhece pessoas novas, né? Pessoas novas, você vai ver assuntos que essas pessoas estão falando. E aí você vai gerar novas ações para a tua vida que vai gerar novos resultados. Então, o que eu fiz? Comecei a me conectar com pessoas que corriam. E aí eu lembro como se fosse hoje, uma amiga da igreja, né? Falou assim, eu me inscrevi para a prova. E era uma outra prova. Eu falei, eu também me inscrevi para essa prova. Né? Eu vou fazer 5 quilômetros. Aí ela falou assim, então, eu me inscrevi para 21 quilômetros. Ela é pequenininha assim, né? Eu olhei para ela, aí bateu aquela sensação. Isso é fantástico. Tá? Eu vou até falar aqui um pouquinho sobre essa questão, né, da competição. Como que a competição, sendo bem usada, pode mudar vidas. Eu olhei pra ela, eu falei, eu não tô acreditando que ela vai fazer 21 quilômetros.
E eu vou fazer 5?
Falei, mata lá, voltei, mudei a inscrição, vou fazer 21 também. E comecei a treinar todos os dias com a sensação de que eu ia fazer os 21 quilômetros, né? E foi até engraçado, foi até interessante, porque eu cheguei primeiro que ela. Né? Ela que já estava no campo, né? E a gente brinca, né? Que eu olho para ela e falo assim, ó, você que me introduziu, né? Foi por conta da competição, né? Não da inveja, né? Mas foi através da competição. Inclusive, isso é uma fórmula poderosíssima. Quando eu chego na academia, né? E às vezes a gente fala que a motivação não serve para nada, né? Porque a gente não acorda motivado, a gente não acorda bem, você tá, enfim. Às vezes a noite não foi boa, né? Às vezes eu pego uma gripe, alguma coisa... E aí, o que você faz? Você mentaliza uma pessoa... É técnica boa essa aí, viu? Você mentaliza uma pessoa que você nem conheça, que tá mais ou menos ali dentro do seu quadro de horários. E você começa a disputar contra ela, né? Você fica de olho ali, se o peso dela... Opa, vou chegar nesse peso aí. Se ela chega... Ó, amanhã tô antes de você aqui, vou chegar antes de você. E aí você começa a disparar comando. E esse foi um dos pilares que me atingiu, né? Que foi bom para mim. E eu comecei a ver que dentro do esporte tinha uma conexão com o processo que eu queria viver, que foi maravilhoso. Agora, veja bem, você correr 20, esses 21 quilômetros, quando cheguei no quilômetro 13, deu duas bolhas nos meus pés, estava chovendo esse dia, então deu duas bolhas nos meus pés, eu machuquei o calcanhar, me deu cãibra e me deu assadura. Então eu corri do quilômetro 13 até o quilômetro 21 com todas essas dores. E eu falei assim, o que esse processo quer me ensinar? Porque isso aqui é dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento, né? E aí, aquele dia daquela experiência dos 21, eu aprendi que existia ali uma grande lição, que era a lição da resiliência e da resistência. Que nem tudo vai ser fácil. O que eu chamo de camada de conforto é justamente aquilo que me prendia no estágio de mornidão. Uhum. Então, quer dizer, entrar num estágio onde você tem um nível de pressão maior vai fazer com que você alcance áreas que você ainda não estava preparado ou mesas que você não estava preparado para sentar. E aí foi aí que eu entrei de cabeça. Né? Então eu fui para o esporte, né? Entrei na corrida, depois eu entrei no ciclismo, né? E aventurando agora com a natação. Né? Daqui 20 dias eu vou fazer meu primeiro Ironman, que é uma prova de triatlo, né? De 113 quilômetros. E aí, às vezes, eu tô conversando com algumas pessoas da área da saúde, eu falo assim, pra que você vai fazer um negócio desse, né? Eu falei, não é saudável, né? Não é questão de ser saudável, mas eu tô mais interessado...
No desafio.
No desafio e no processo que aquilo tá me colocando, né? E aí, Wagner, assim, é libertador. É quando você deixa de se preocupar com as provas e começa a ficar mais feliz com o processo. Tanto é que um amigo meu me ligou esses dias e falou assim, Dani, como é que tá aí os treinos? Eu falei, nossa, cara, eu tô até exausto. Ele falou, cara, tira o pé do acelerador. Você já conquistou o que essa prova tinha para te oferecer, que era o caminho. Você já conseguiu, cara. Então, assim, você ir lá buscar essa medalha, você não precisa nem ir lá. Porque você já conquistou. Então, veja, o processo, de novo, é o caminho. Por isso que a Bíblia fala, né? Ensina teu filho no caminho em que ele deve andar. Porque o caminho, ele é rochoso, ele tem pedra, ele tem buraco, né? Vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir. Então, quanto mais a gente ter essa visão, essa abordagem de que o processo ele é doloroso, mas ele pode ser suportado, né? A gente vai entender que as camas de conforto, elas são atrasos, né? E aí, igual eu comentei, né? Que eu falei que eu virei um monstro em casa, né? Por ter ido muito acirrado. Eu vi, Wagner, que tudo aquilo que não tem equilíbrio acaba virando uma escravidão, né? Então, assim, a minha vida, ela mudou por conta de hábitos. Então, quando eu entendi que um hábito era um comportamento repetitivo, eu vi que eu poderia fazer pequenos movimentos e esses movimentos me desbloqueando novas fases. E esses dias, minha esposa falou assim, quando é que esse negócio vai acabar? Porque a minha rotina mudou completamente, né? Eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar, né? As minhas amizades, elas dissolveram. Porque a pessoa, pô, vamos sair, vamos. Ah, vamos pra pizzaria lá, vamos lá, vai ter rodízio à noite. Falei, amigo, eu durmo 7h30, 8 horas, porque eu sei que amanhã vai ter um treino forte e tal, papapá. Então, assim, o mesmo processo que abriu caminhos, né, para o meu crescimento, não só profissional, mas como identidade, eram caminhos que, se não fossem muito bem controlados, eles vão ditar o meu nível de comportamento ao ponto de eu fechar a porta para muitas áreas.
Uhum.
E aí, essa é uma coisa que a gente fala muito dentro da igreja, né? Nós somos missionários, né? Todo mundo nasceu como missionário. E nós, como missionários, né, a gente tem esse papel de servir as pessoas. Então, eu abro um espaço assim, da minha vida para servir, né? Então, assim, o que eu estou me tornando vai me tornar mais disponível para servir? Então, eu estou no caminho certo. Se eu estiver vivendo uma vida só para abastecer o meu próprio eu, né? Pode ser que eu estou indo para um caminho. Então, é muito importante a gente fazer essa regulagem, né? Não é só saúde, família e trabalho, né? Mas é saber que o que você está se tornando, você realmente está sendo uma bênção para as pessoas, uhum, que estão ao seu redor, né? Quando uma pessoa senta hoje do meu lado, Eu sei que já era o horário de eu dormir, eu sei que já era o horário de eu estar ali. É, ou até um tipo de alimento, né? Eu vou na sua casa, você tá lá, abre lá um alimento. Aí eu vou fazer cara feia, não vou comer o alimento, né? Tirando o princípio, né? Mas até dentro do princípio, né? De novo, né? Aquela comida que abastece o corpo e que abastece a mente, né? E aí você deixava de ouvir uma pessoa que tinha um coração aberto para você e você fechou por causa do esporte.
Claro.
Então, isso começou a virar um ponto de equilíbrio também para mim. Então, por mais que... Eu venci lá os 21 quilômetros, aí eu fiz uma maratona, 42 quilômetros. Você fica lá 4, 5 horas correndo, né? Essa prova vão ser quase 6, 7 horas que você vai estar lá, né? Então, assim, isso tudo construiu uma vida resiliente, uma vida com resistência. E eu sempre oro a Deus, falo, Senhor, tudo que eu faça, quer bebais, quer comais, faça tudo para honra e glória de Deus, né? Então, esse até é um convite, né, que eu faço, né? É uma vida de testemunho? É, né, essa experiência que eu tive. Mas se ela não for para te aproximar de Deus, né, se for para fechar portas, né, para a vida de pessoas, eu prefiro, às vezes, ter um bom senso de talvez não alcançar esses altos, né? Fala assim, nossa, você vai fazer essa prova e tal, então eu também quero fazer. Fala, amigo, vai devagar, porque é um trajeto, é uma vida. Ter a medalha não vai me fazer uma pessoa melhor. Tanto é que foi engraçado, quando eu fiz a minha primeira maratona, foi lá em Curitiba, né? Foi no primeiro lugar que eu cheguei para comer. Eu falei, vocês aceitam a medalha aqui? Que eu fiz 42 ontem, né? E a pessoa ficou sem entender. Eu falei, gente, mas para mim foi uma conquista enorme. Mas tanto faz, porque era o processo, né, que estava em jogo, né? Então, quer dizer, o esporte, ele é uma bênção, mas tudo que é desregulado, tudo que está em frequências diferentes, eles podem virar um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode tirar você de uma rota que poderia ser uma bênção e acaba virando uma maldição também para a tua vida.
Até o esporte está te ensinando a ter esse equilíbrio, né? Mas, Daniel, é uma história realmente assim de... Acho que a palavra é resiliência e superação, né? E também, muito importante, porque eu sinto que você não deixou de ser intenso. Você é intenso, né? Mas você foi colocando a tua energia, a tua intensidade naquela coisa que realmente importava, né? Você conseguiu fazer uma mudança de direção. Sim. E aí a tua intensidade está no caminho do que realmente importa. Você sentiu que era a coisa que você precisava priorizar e dar valor.
Sim.
E não simplesmente, né? Trabalho, dinheiro e tudo mais.
Isso aconteceu na igreja e foi algo assim incrível, porque assim, essa mente de querer construir, vamos chamar de mente empreendedora, né? Porque é o fato de você construir alguma coisa do zero. Eu frequentava uma igreja grande em São José, e aí comecei a ouvir que haveria um projeto de expansão na Zona Oeste de São José dos Campos, que era uma nova igreja, né? Que ia acontecer ali e não tinha praticamente ninguém, né? E eu senti no coração aquela visão, né? O novo, tá? Então, mas tem criança... Primeira pergunta, tem criança lá? Não tem criança. Acho que vai uma ou duas, mas são nenéns. E a Vitória, na época, tinha 6 para 7. E é uma idade super sensível, né? E aí, esse ponto que você tocou, né? Aonde que você vai colocar a sua intensidade? Aonde que você vai colocar o teu esforço? E aí aquela oração sensível da vulnerabilidade que eu faço, né, de manhã. Falei, Senhor, aonde que essa intensidade deveria estar sendo aplicada, né? Se eu realmente tenho uma energia extra e como criança, né, era realmente um pouco a mais, eu falei, Senhor, eu não quero só distribuir isso para o esporte, que seja também para dentro de algum caminho. E aí foi quando a gente foi somar nessa comunidade cristã e a Vitória era sozinha na igreja, praticamente. Criança. E a gente tem uma sensibilidade maior com criança, sabe? Que a gente quer dar uma atenção, quer dar relacionamento, tudo. Então você acaba escolhendo lugares. E eu lembro que eu fiz essa oração, eu falei assim, filha, a gente tá pensando de mudar para uma igreja e tal. E aí ela já ficou retraída, porque ela tinha os amiguinhos na salinha, né? Era cheia a salinha dela. E eu falei assim, filha, a gente tá sentindo que é uma missão, né? Jesus está colocando no nosso coração o desejo de a gente servir, né, com os nossos recursos, com os nossos talentos e com o nosso tempo dentro de um ambiente que vai ser oportuno para outras crianças também virem, né? E quando a gente falou isso, foi aquele estalo dela de, opa, eu sou uma missionária? Porque ela é super fã, né? Da Aninha, né? De todos os programas aqui infantis do Novo Tempo. E ela falou, poxa, então eu posso ser uma missionária? Falei, filha, você nasceu como missionária.
Uhum.
Você tá tendo a oportunidade agora de exercer esse trabalho. E a gente foi, Wagner. Foi assim, a coisa impressionante, né? Um projeto de... Quando a gente começou, a gente iniciou com um projeto de estudo de um livro, né? Ouse Pedir Mais. E aí, nesse livro, ele fala sobre as orações audaciosas, né? Que a gente deveria fazer. E eu lembro que a gente fez uma meta, né? A questão da meta. Então, que a gente tenha pelo menos aqui 20 crianças, né? Em um ano e meio, a gente já tinha essas 20 crianças.
Olha só!
Né? O ano passado, a gente comemorou lá a programação do 13º, tinha mais de 26 crianças. Né? A gente começou um programa de estudos infantil agora, acima de 8 anos, focado em batismo. Então, olha para você ver, como que uma oração daquela audaciosa, quando você fala, Senhor, que a nossa vida ela seja um exemplo, né? Que ela possa ser também um palco de milagres para o Senhor. E a gente colocou a nossa vida, né? Na família, nas mãos de Deus, e pediu para que ele guiasse. Senhor, guia essa intenção, guia esse esforço, guia... tanto é que quando eu vim para cá, eu orei muito a Deus, né, pensando, Senhor, foi um testemunho que eu vivi e que eu senti muito. Quais vidas o Senhor quer alcançar? E a minha oração foi essa, que essa oportunidade que a gente tem aqui desse bate-papo, que ele seja para alcançar, né? A mesma coisa, os nossos recursos... Na empresa, né? A gente tem uma empresa hoje focada 100% na visão da saúde. Então, a primeira etapa era construir uma visão para ser uma sistemática para produtos naturais, né? Para conteúdos, né? Para que psicólogos, nutricionistas, profissionais da linha de saúde física pudessem ter um ambiente para acessar as pessoas. Então, a gente começou um piloto como esse. A gente resolveu dar um pouco mais de atenção para essa frente financeira, que foi estratégica, né? Deus abriu caminhos para essa área. Então, hoje o nosso foco é colocar o que a gente tem como intenção na mão de Deus e falar, Senhor, eu estou sujeito a aguardar o processo. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu me acostumei a viver com pouco, que é o grande segredo da lógica. Viva com pouco para que, quando isso der certo, a gente possa aumentar um pouquinho e suprir uma necessidade. Uhum. Né? E desde então, Deus nunca deixou faltar. Então, eu falo assim, ó, todo recurso é um instrumento para o aperfeiçoamento da vida. Se a gente tem paz, se a gente está dentro dos princípios e a gente está servindo... Né? Essa é a tríade para a gente ter essa sensação de que é o caminho. Porque quando a gente tem paz, a gente agradece. Né? Então, a gente tem um momento lá de gratidão que a gente faz em casa. Né? E às vezes, quando a gente esquece, às vezes, quando o tempo não dá certo, a gente vê, às vezes, a Vitória reclamando.
Ah, cadê o nosso momento?
Aí ela fala assim, poxa, cadê o nosso momento? E aí, isso traz pra gente aquela sensação de que a gente tá no caminho certo.
Claro.
Que a gratidão é o combustível de uma vida satisfeita. Tá, mas tem muito ou tem pouco? Não importa.
Uhum.
Tem o suficiente? É o suficiente. E a partir daqui? E aí, é aquela coisa do empreendimento, né? Quando você sabe que deu errado como pai, né? Porque você tem fases e fases. Então, você tem aquela fase da birra, você tem a fase, né, da pré-adolescência ali, que é aquela asa que você quer, né?
Sim.
Aí você fala, poxa, tá dando certo? Eu tô indo bem? Aí, daqui a pouco, seu filho cresce. Aí, às vezes, ele não faz aquilo que você queria. Ele vai seguir uma outra rotina, vai seguir um outro caminho e tal. Aí você fala, poxa, quando é que eu acertei no processo de empreendimento, né? E a gente fica com essa visão. Poxa, eu estou empreendendo. Tá dando dinheiro? Primeira coisa que as pessoas perguntam. Tá dando dinheiro? Tá indo bem? Aí a minha resposta é assim, ó. Eu estou vivendo o processo e amadurecendo com as fases. Se eu tá tudo certo, eu tenho que depender da tua perspectiva. Porque na minha perspectiva tá dando certo. E às vezes quando eu chego pra minha esposa, né? E aí às vezes a conta não bate, ela fala assim... A gente fez essa escolha, né? A gente decidiu viver pela fé. E a viver pela fé não é viver parado. É você vivendo o processo, partindo do princípio, que às vezes você está até descalço, né? E no momento em que você não consegue andar porque as rochas ficaram muito, né, pontiagudas, aí Cristo te pega no colo. E aí, nesse momento, que você se sente aquela paz, aquele conforto, sabendo que Deus está guiando no caminho, né? Então, o resultado e a meta, elas deixaram de existir na nossa vida para a gente vivenciar o plano que Deus quer nos dar. E é no caminho. Ah, está dando certo? Na nossa perspectiva, está dando certo. Enquanto tiver paz, enquanto a nossa família estiver sendo priorizada, né, com a nossa saúde, e que os nossos recursos, né, quando eles chegarem, eles puderem abençoar, que foi o nosso caso, né, a gente pode poder contribuir nessa nova igreja, né, com recursos. Falei, poxa, então, ó que bênção, né? Então, tá dando certo? Na perspectiva de Deus, sim, né? Agora, se ele tiver alguma coisa para me ensinar, vai ser no caminho também.
Vai acontecer alguma coisa aí durante esse processo. Vai.
E muda a rota.
Claro.
E é natural mudar de rota, não tem problema nenhum, né, ter que parar de fazer isso e fazer aquilo. E é na confiança mesmo que Deus está guiando todos, né? E eu sugiro você viver esse caminho. Ele é trilhoso, tem aí os seus altos e baixos, mas a vida não é esse equilíbrio?
Com certeza. Né?
Altos e baixos.
Daniel, que Deus continue abençoando muito sua vida, sua família, seus propósitos, o seu propósito de vida que mudou tanto.
Amém.
E que Ele esteja sempre aí junto com você. Obrigado por ter compartilhado com a gente.
Obrigado você aí por ter recebido no programa, ter abrido essa janela tão preciosa aí para esse testemunho. Obrigado mesmo.
A gente que agradece.
Amém.
E você, já deixou aí o seu like no vídeo, já curtiu, já fez seu comentário, já compartilhou para alguém que está precisando ouvir esse testemunho aí, também está precisando fazer uma mudança, já faz tudo isso agora. Inclusive, como eu sempre digo, se inscreve no canal, se fica gostando dos episódios aí, todos espaçados, tem hora que chega, tem hora que não chega, se inscreve no canal, porque aí os vídeos vão chegar para você semanalmente, tem episódio do Hope toda semana. E não deixe de pedir a sua revista de Bem Comigo, lançamento aqui da Novo Tempo do mês de setembro. Completamente grátis, o link tá aí, mas é novotempo.com/debemcomavida. De bem com a vida não, de bem comigo. novotempo.com/debemcomigo. Você vai ficar de bem com a vida, mas o link é de bem comigo, tá? De bem comigo. A gente se encontra então na semana que vem. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.